With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quarta-feira, a presença de uma frente fria na altura do oceano, junto à Bahia, organiza instabilidades, trovoadas e até mesmo vento forte para o litoral deste estado e também entre Aracaju e Maceió. Em grande parte do interior do país, o que inclui as capitais Brasília, Palmas e também Teresina, o tempo fica muito firme e ensolarado, além de temperaturas elevadas. Isso também acontece em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Por outro lado, novas áreas de instabilidade começam a se formar a partir do Paraguai e voltam a espalhar pancadas de chuva com trovoadas para os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, boa parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e até o final do dia, até mesmo em algumas áreas do estado de São Paulo. Na capital paulista, no entanto, há apenas variação da quantidade de nuvens e a grande novidade é que ventos voltam a soprar do quadrante norte e é por isso que a temperatura já fica bem mais elevada do que em dias anteriores. A máxima esperada para a capital paulista é de 26 graus com sensação térmica elevada. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 7 horas 2 minutos.
Repita.
7 e 2.
Empresário Adir Assad fecha acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.
O mais novo delator é acusado de usar empresas de fachada para receber recursos de empreiteiras e fazer pagamentos de propinas.
Detido em março de 2015, Adir Assad já foi condenado a quase 10 anos em regime fechado por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público Federal pediu multa de 50 milhões de reais, além de prisão de 3 anos, prazo que será descontado ao tempo em que ele já esteve na cadeia.
Pastor evangélico liderava quadrilha armada que assaltava igrejas em São Paulo.
Givanildo Borges era pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus em Cubatão.
Ele entrava nos templos, pedia uma bênção e obtinha informações sobre o dízimo e objetos valiosos.
Em seguida, a quadrilha invadia e roubava o templo e os presentes, uma ação que teria se repetido em ao menos 5 cidades.
Perto de assumir o comando do Ministério Público Federal, Raquel Dodge anuncia a criação de uma secretaria especial para a Lava Jato.
A procuradora Raquel Branquinho, que atuou no processo do Mensalão, vai liderar o grupo.
José Alfredo de Paula Silva e Alexandre Espinosa estarão à frente de investigações da Lava Jato e responderão diretamente para a nova secretária.
Raquel Branquinho fará uma coordenação jurídica da operação, enquanto os dois colegas terão uma atuação mais operacional.
O procurador Pablo Barreto será o novo secretário de Pesquisa e Análise e Luciano Maris Maia será vice-procurador-geral da República.
Humberto Jaques vai assumir a vice-procuradoria-geral eleitoral e Cristina Romanó responderá pela Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional.
Operadores de propina revelam pagamentos ilícitos a representante do senador Edson Lobão.
Em depoimento à Polícia Federal, Jorge e Bruno Luz entregaram uma planilha para provar que entregaram $450 mil a Murilo Barbosa Sobrinho.
O dinheiro seria a contrapartida referente à assinatura de um contrato para fornecimento de asfalto entre a empresa americana Sargent Marine e a Petrobras.
A defesa admitiu que Edson Lobão conhece Murilo Barbosa Sobrinho, mas negou que o senador tenha participado de qualquer ato ilícito com ele.
Em caravana pela região nordeste do país, Lula chega a Alagoas e é recebido com elogios pelo governador do estado, Renan Filho, e por Renan Calheiros.
O senador PMDBista afirmou que o ex-presidente fez um governo para o povo, diferentemente do atual, do qual está cada vez mais afastado.
Lula elogiou a coragem de Renan Calheiros, que respondeu que o petista vai dar continuidade à melhoria nas condições de vida dos brasileiros.
O governador Renan Filho destacou que Alagoas recebe o ex-presidente de braços abertos.
Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República denuncia constrangimento em embarque aos Estados Unidos.
Hossein Kalout relatou que foi retirado da fila quando estava prestes a entrar no avião da American Airlines em Brasília na última segunda-feira.
Ao questionar o motivo da revista física e dizer que já havia passado pelo raio-x, o secretário ouviu de funcionário que eram ordens do governo americano.
De ascendência libanesa, Hossein Kalout apontou que foi vítima de racismo, já que foi a única pessoa a ser retirada da fila.
Ele se recusou a se submeter ao procedimento e foi impedido de embarcar no voo com destino a Miami.
O secretário contou ainda que, após o ocorrido, o embaixador americano William Popp pediu desculpas pessoalmente.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeita por unanimidade pedido de Paulo Maluf para reabrir fase de produção de provas de processo por falsidade ideológica.
No processo, o deputado federal é acusado de fraudar a prestação de contas de campanha à Câmara em 2010.
Segundo a acusação, Maluf recebeu R$185 mil da empresa Eucatex, da própria família, sem que o dinheiro tivesse sido declarado à Justiça Eleitoral.
O dinheiro teria sido usado na confecção de campanha, representando mais de 20% dos recursos investidos na candidatura.
Ordem dos Advogados do Brasil promete recorrer à justiça contra aumento de impostos dos combustíveis.
O presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, ressaltou que a alta dos tributos é uma solução simplista para resolver os problemas do Brasil.
Em julho, o presidente da República, Michel Temer, determinou o aumento da alíquota do PIS e da COFINS para os combustíveis.
Desde então, a decisão tem sido questionada judicialmente, mas a Advocacia Geral da União conseguiu derrubar 4 decisões judiciais barrando a alta.
7:07.
Repita.
7:07.
Todo dia tento dormir, mas não consigo. Viro para um lado da cama, viro para o outro, vejo se o problema é o travesseiro, deito no sofá e o sono não vem.
Segundo um estudo publicado na revista Sleep Science de 2014, 76% dos brasileiros têm alguma queixa sobre o sono. Se você é um deles, procure ajuda. Procure um médico. Acesse o site www.fecheosolhos.com.br. Insônia. Feche os olhos por essa causa. Iniciativa EMS. Apoio Associação Brasileira do Sono.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Pedro Parente afirma que o governo não tem uma agenda de privatizações e que a Petrobras deve continuar sob controle da União. Thiago Muniz.
O presidente da Petrobras diz que a companhia não deve ser privatizada como a Eletrobras. Pedro Parente deu a declaração na manhã desta terça-feira durante a abertura de um seminário sobre inovação no setor público promovido pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Nesta quarta, o governo deve submeter a proposta de venda da estatal de eletricidade ao Conselho de Administração da empresa. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a Eletrobras está avaliada em R$20 bilhões. Questionado se a companhia de óleo e gás vai pelo mesmo caminho, o presidente da Petrobras negou a possibilidade. Pedro Parente afirma que o movimento de privatização é específico da Eletrobras e não vê uma agenda de governo pela venda das estatais.
Eu não acho que seja possível fazer uma generalização e nem vejo daí uma, digamos, uma iniciativa de governo no aumento de privatizações. E para não deixar no ar a questão, eu vejo com muita clareza que o tema não se aplica à Petrobras. Eu não acho que é uma coisa que está na agenda hoje da sociedade brasileira.
O governo federal é o principal controlador da Petrobras por deter a maior parte das ações da companhia com direito a voto. Pessoas físicas e jurídicas brasileiras, além de empresas estrangeiras, também fazem parte da composição acionária da empresa.
A polícia informou que ladrões levaram mais de 4 milhões em joias peioradas de uma agência da Caixa Econômica Federal do Morumbi, na região sul aqui de São Paulo. O roubo foi registrado no fim de semana, mas foi divulgado apenas ontem. Os criminosos permaneceram no local, fizeram vigias reféns e fugiram com as joias e, por enquanto, não tem o paradeiro deles.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora são 7:10.
Repita.
7:10.
Após tumulto generalizado, sessão do Congresso Nacional que votaria nova taxa de juros do BNDES é remarcada para hoje.
Uma comissão mista formada por deputados e senadores está debatendo a criação da taxa de longo prazo, a TLP, que vai substituir a atual TJLP.
A TJLP, que está em vigor, é menor do que a taxa que o governo paga para captar recursos no mercado financeiro.
Dessa forma, o governo sempre sai em prejuízo ao emprestar recursos via BNDES.
Já a TLP será calculada com base na variação de títulos do Tesouro Nacional somados com a inflação oficial, IPCA.
A mudança deve acabar com os subsídios, fazendo com que as empresas paguem ao BNDES uma taxa de juros compatível com a do mercado.
A confusão começou quando o presidente da comissão, o senador Lindbergh Farias, encerrou a sessão após a apresentação de uma questão de ordem.
Responsável pelo pedido, o senador tucano José Serra entende que não ficou claro o impacto que a mudança pode trazer para os cofres públicos.
A referência é apenas genérica. Pode-se afirmar que, do ponto de vista orçamentário e financeiro, a MP não fere o ordenamento jurídico pátrio em vigor. Fere no que se refere à questão das despesas que maiores que o Tesouro terá. E isso não foi estimado nem incluído no projeto.
A questão levantada pelo senador José Serra causou a ira de integrantes da base aliada do governo que pretendia votar a matéria ainda nesta terça-feira.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB, afirma que a proposta do governo gera economia aos cofres públicos.
Me perdoe, senador José Serra, mas é sustentar uma coisa que não cabe na inteligência média de nenhum dos que estão aqui com assento nessa comissão. Porque, na realidade, o que o governo quer é reduzir o subsídio.
Lindbergh Farias decidiu encerrar a sessão devido à questão de ordem, mas a iniciativa causou tumulto e a base aliada tentou retomar a discussão sem ele.
O senador petista foi ao plenário do Senado pedir ao presidente da Casa, Eunício Oliveira, que a votação fosse remarcada para a semana que vem.
Eu entendo que tem uma maioria na comissão que pode ter ficado contrariada com a minha decisão, mas eu tomei minha decisão como presidente. E é uma decisão que jogou para a próxima terça-feira. Então, eu não posso admitir que agora, numa situação como essa, façam uma reunião dessa, destituindo o presidente, desconsiderando a questão de ódio do senador José Serra, porque perderam.
Os governistas alegam que a TLP não prevê subsídios e, portanto, não existe a necessidade de discutir o impacto da medida, como pediu José Serra.
Lindbergh Farias queria adiar o debate para a semana que vem, mas após muita negociação, a comissão mista volta a se reunir hoje às 9:00 AM.
O acordo prevê que, se a discussão não for reiniciada, o senador petista poderá ser destituído da presidência da comissão.
O governo tem pressa para finalizar essa votação porque a medida provisória que cria a TLP perde a validade no próximo dia 6 de setembro.
7:13.
Repita.
7:13.
O ex-presidente Fernando Collor de Mello vira réu na Operação Lava Jato. Os detalhes com o repórter Felipe Palma.
Denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o senador Fernando Collor de Mello se torna réu na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. Acusado de desviar mais de 30 milhões em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, o ex-presidente da República passa, então, oficialmente a responder ao processo no Supremo Tribunal Federal. Os ministros da segunda turma, por unanimidade, acompanharam isso na íntegra o voto do relator do caso. Ministro Luiz Edson Fachin, ao votar pelo recebimento da denúncia, destacou uma das indicações de Collor em troca de vantagens.
Há, sim, evidências de sua participação, ao menos em tese, em torno dos contratos firmados com a UTC, sendo esse, como dito, o principal motivo pelo qual o presidente daquele grupo empresarial se submeteu ao repasse de recursos de tal monto. Em concreto, impende relembrar que o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa admite que, abre aspas, sabia que por trás da indicação de Zones estava Fernando Collor.
Votaram com Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. No entanto, Gilmar Mendes salientou que houve excesso na denúncia do Ministério Público. Os crimes de peculato e obstrução de justiça foram rejeitados.
O excesso de acusação é flagrante, tanto no que diz respeito à verificação do crime de corrupção, quanto na hipótese do crime de lavagem de dinheiro.
A segunda turma da Suprema Corte descartou a denúncia contra a mulher de Collor, Caroline Cerejo Medeiros, suspeita de lavar dinheiro proveniente de propina, e também de outras quatro pessoas. Junto com o Fernando Collor, vão responder como réus Pedro Paulo Bergamaschi, ex-ministro do governo Collor, considerado operador do senador em diversos negócios, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas, apontado como testa de ferro e recebedor de propina do ex-presidente do país. Fernando Collor se tornou o terceiro senador réu na Lava Jato, além dele, Gleisi Hoffmann e Valdir Raup.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O presidente da Venezuela pede a prisão da ex-procuradora-geral do país. Repórter Vitor Brown.
O governo da Venezuela pedirá à Interpol a prisão da ex-procuradora-geral do país, Luiz Ortega Dias. A solicitação também valerá para o marido dela, o deputado Germán Ferrer. A ordem foi dada pelo presidente Nicolás Maduro, que não esclareceu quais crimes teriam sido cometidos pela procuradora. Luiz Ortega Dias era considerada aliada do regime chavista, mas se posicionou contra a convocação da Assembleia Constituinte. Ela foi destituída do cargo e teve que deixar a Venezuela em direção à Colômbia, onde recebeu uma oferta de asilo do presidente Juan Manuel Santos. Nesta quarta-feira, Ortega está no Brasil. Ela participa de um evento promovido pela Procuradoria-Geral da República com representantes dos ministérios públicos de outros países sul-americanos. A viagem da procuradora ao Brasil foi ironizada por Nicolás Maduro.
Anda com um golpista brasileiro, Luiz Amaroelli? Dime com quem anda, porque quisieron esconderse detrás de una máscara chavista de izquierda. Y te diré quién eres.
Segundo Maduro, Luiz Ortega está andando com um golpista brasileiro. O presidente disse que a procuradora se escondeu atrás da máscara chavista, mas estava conversando há muito tempo com o governo dos Estados Unidos. Maduro garante que o marido dela estava sendo chantageado pelos americanos, que teriam descoberto o envolvimento do casal em esquemas de corrupção. É por isso que ela teria começado a perseguir o governo. Maduro ainda citou o ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és.
Produto de quê? Todo isso você já vai saber com prova. De que los Estados Unidos logró chantajear al marido, esposo, exdiputado Germán Ferrer, los están acogiendo. Dime con quién andas y te diré quién eres.
O presidente venezuelano também fez críticas a Donald Trump. Maduro disse que vai pedir ajuda ao Papa Francisco para impedir que os Estados Unidos concluam os planos de uma intervenção militar na Venezuela.
7:18.
Repita.
7:18.
O time já avança pelo meio. Argentina no ataque. A zaga brasileira deu bobeira. O goleiro está adiantado. Mandou no meio da rua por cobertura. Sai bola, sai bola, sai bola. Sai bola. Pra fora.
Acreditar no poder da voz? Quem nunca? Agora no App Itaú você pode usar sua voz para fazer consultas, transferências e pagamentos. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Tem registro de um ônibus quebrado na pista local da Marginal do Rio Tietê em direção a Castelo Branco, um pouco antes da Ponte Cruzeiro do Sul. A lentidão começa na Ponte da Vila Maria, segundo a CET. O índice já é alto, são 46 quilômetros de congestionamento, rodízio valendo para os carros com as placas que terminam em 5 e 6, o pior corredor marginal do Rio Pinheiros, com trânsito lento em direção a Interlagos, pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. A capital paulista registrou uma média de 2,6 mortes por dia entre janeiro e julho de 2017, segundo os dados do InfoSiga do governo de São Paulo. O trânsito está mais violento e letal em relação ao igual período de 2016. Ao todo, até julho, foram 522 mortes no trânsito. Os números oficiais mais recentes do InfoSiga, banco de dados que reúne as informações de acidentes de trânsito de diversas fontes, revelam que aumentou o número de mortes de pedestres, motociclistas e ciclistas na capital. Os atropelamentos subiram 19% nos 7 primeiros meses desse ano em relação ao igual período do ano passado. Foram 248 pedestres mortos na cidade de São Paulo, segundo as informações da Prefeitura. Aliás, a Prefeitura publicou no Diário Oficial que os mercadões, os sacolões e as centrais de abastecimento poderiam cobrar pelo uso dos banheiros. Mas após a publicação da informação, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que houve um erro de um funcionário da Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo. Segundo a Prefeitura, a portaria será revogada e não haverá qualquer tipo de cobrança em banheiros desses locais.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Sete horas 21 minutos.
Repita.
7:21.
Após reunião com empresários, Força Sindical propõe mudanças nos acordos de leniência da Lava Jato para ajudar na volta do emprego.
A entidade e a UGT participaram de um encontro na Fiesp nesta terça-feira para discutir medidas que possam auxiliar no aquecimento da economia.
Entre as medidas estão a retomada de obras públicas paralisadas, além do barateamento do crédito.
Foi avaliada também a ampliação do seguro-desemprego de 5 para 7 meses, devido à dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.
Empresas envolvidas na Lava Jato sofrem porque muitas obras públicas estão paradas e também porque estão proibidas de participar de novas licitações.
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves Juruna, culpa a Lava Jato pelo desemprego no país.
A Lava Jato está prejudicando o nosso país porque está desempregando e não está propondo uma solução. Apenas o debate da Lava Jato ficou em torno da questão de se fecha a empresa, se não fecha a empresa, em vez de fazer como nos Estados Unidos, que nós temos o acordo de leniência que não fecha a empresa. Prende o diretor da empresa, mas não fecha a empresa nem prejudica o desemprego.
Juruna defende um debate no Congresso Nacional e no Poder Judiciário para que a leniência permita a continuidade das atividades das empresas.
O presidente da UGT, Ricardo Patá, reforça que é preciso retomar obras que estão paradas.
Centenas de obras paralisadas, que essas obras elas tenham sequência, porque isso gera emprego e a consequência, logicamente, é com o emprego, é o consumo.
No final do encontro, o presidente da Fiesp negou que tenham sido feitas críticas às investigações da Lava Jato durante a reunião.
Falando Anderson Costa, Paulo Scaffi destaca que é preciso destravar a retomada do emprego no país.
Reative a construção civil, reative as obras que estão paralisadas, concessões que eventualmente também estão na mão de empresas que não têm condição de cumprir, que passem para outras empresas e o emprego tem que voltar a aparecer. Nós temos que voltar a ver índices de crescimento de 4, 5%, o astral do país precisa melhorar.
Sindicalistas e empresários citaram ainda a simplificação tributária e a expansão de exportações como formas de reduzir o desemprego.
As propostas apresentadas na Fiesp serão levadas ao presidente Michel Temer em reunião marcada para o dia 12 de setembro.
Olha, culpar a Lava Jato pela crise no país é um absurdo. Depois, esses sindicalistas não entendem porque os brasileiros odeiam os sindicatos. Hora?
7 horas 24 minutos.
Repita.
7:24.
O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro veta a licitação de um jatinho para viagens do governador. Repórter Rodrigo Viga.
Nada de jatinho para servir o governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o TCE, decidiu nesta terça-feira abortar a licitação que seria realizada pelo Palácio Guanabara para a contratação de uma empresa de táxi aéreo para atender aí o governador do estado, Luiz Fernando Pezão. A licitação tinha um preço mínimo de R$ 2 milhões 518 mil reais e iria acontecer nesta quarta-feira. O estado do Rio de Janeiro se encontra em calamidade financeira desde o ano passado e só recentemente o governador Pezão, após vender a folha de pagamentos para o Bradesco, conseguiu levantar 1 bilhão e 300 milhões e quitar os salários de maio, junho e julho, mas o futuro ainda é bastante incerto. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a licitação até que seja realizada a análise do mérito, a fim de que a Casa Civil apresente todos os esclarecimentos solicitados pelo TCE. O governo do Rio de Janeiro, o governador Pezão, vem tentando aí, em negociações em Brasília, finalmente aderir ao plano de recuperação fiscal dos estados, algumas barreiras e amarras impostas, o que deve retardar a liberação de um empréstimo com um pool de bancos de até 3 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, sem receita futura, nova, extraordinária, muito provavelmente o salário dos servidores estaduais vai voltar a atrasar novamente. Nesta terça-feira, o Movimento Unificado dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, MUSP, anunciou a suspensão temporária da campanha de recolhimento de donativos para doar a servidores estaduais que estão passando por dificuldades nesse momento de crise. Ao longo de um mês de recolhimento de donativos, foram beneficiados 9 mil servidores do Estado, num total de 110 toneladas distribuídas. Do Rio, Rodrigo Viega.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Muito bem. O governo federal anuncia o propósito de privatizar a Eletrobras. Privatizar não. Vender sua posição atual, diluí-la, mas se manter acionista relevante, com poder de veto na administração. Isso não é privatização. Mas tudo bem, é um avanço. Se é para existir uma excrescência como o Ministério das Minas e Energia, dirigido por gente como Dilma Rousseff, melhor que seja um ministério esvaziado, sem Eletrobras, sem Petrobras, etc. Quanto menos Estado, menos espaço para corruptos e incompetentes. A lamentar apenas o fato de que a venda de estatais no Brasil nunca decorra de um projeto de país, de um programa calculado, mas da necessidade de fazer caixa, tudo no improviso, de uma hora para outra, um jeito de se cumprir, por exemplo, a meta do déficit. Mas tudo bem. Num país improvisado, que se improvise ao menos para diminuir o tamanho do Estado. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.
7:28.
Repita.
7:28.
Os ministros do Supremo vão julgar hoje uma ação sobre o ensino religioso no país. A informação de Marcela Lorenzetto.
Deve ser julgado nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal o processo sobre ensino religioso nas escolas públicas de todo o país. A ação direta de inconstitucionalidade é contrária à obrigatoriedade das aulas de religião no ensino público. A demanda defende que essas aulas nas escolas públicas devem abranger várias religiões ensinadas sob a perspectiva laica. O artigo 210 da Constituição prevê que o ensino religioso seja obrigatório nas escolas públicas, mas que tenha presença facultativa, ou seja, os pais podem determinar se o aluno deve ou não assistir às aulas. Denise Carreira, doutora em Educação e coordenadora executiva da ONG Ação Educativa, mostra-se contrária a essa obrigatoriedade.
Nós entendemos que o ensino religioso ele deve acontecer nas famílias, aquelas famílias que professam determinada religião, e nas próprias igrejas, né, nas próprias denominações religiosas. A escola ela tem que ser um espaço plural, comprometido com a diversidade da realidade brasileira, inclusive a diversidade religiosa, aquelas pessoas que professam religião.
Um acordo diplomático assinado em 2008 entre Brasil e Vaticano reforça o ensino confessional nas escolas brasileiras. Este ensino permite que se defenda valores de uma religião específica e pode ser ensinado por representantes diretos, como um padre ou um pastor, por exemplo. Já o ensino não confessional não é ligado a uma crença e parte do princípio de que as religiões são fenômenos histórico e cultural. O jurista Ives Gandara Martins, presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo, a UJUCASP, defende a obrigatoriedade em respeito à Constituição. Ele diz que o ensino confessional é previsto na Constituição Federal, mas explica que não tem relação com a obrigatoriedade das aulas de religião.
O artigo 210 diz o seguinte: as escolas públicas terão que oferecer obrigatoriamente o ensino religioso, mas a frequência para esse ensino será facultativo. Então, esse problema de confessional ou não confessional não tem nada a ver com 210. O que nós estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal é o seguinte: o Supremo reconhece que a Constituinte tinha o direito de fazer o que bem entendesse na Constituição, ou a Procuradoria-Geral vale mais do que os 503 constituintes da Câmara e os 81 constituintes do Senado, que fizeram a Constituição Brasileira de 88.
A ação, que será julgada nesta quarta-feira, tem como relator atual o ministro Luiz Roberto Barroso.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
7h32.
Repita.
7h32. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente quarta-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Hoje não podem circular carros com placas de final 5 e 6. E cuidado quem pretende chegar à capital paulista pela via Anchieta, trajeto difícil do quilômetro 21 até o 18. Depois do 14 ao 10, o motorista volta a pisar no freio. Melhor alternativa para chegar à capital paulista é a rodovia dos imigrantes. Quem vai pegar aí o sistema Anchieta Imigrantes, cuidado, tempo parcialmente encoberto e visibilidade é boa. Mesmo assim, cuidado aí quem vai utilizar a subida de serra, que é feita pela pista norte da rodovia dos imigrantes, por causa de obras na serra da via Anchieta. Quem pretende utilizar a rodovia Ayrton Senna para São Paulo ainda vai fazer um bom caminho. É Luiz Smith, já ficando complicada no sentido do aeroporto de Guarulhos. E quem vai pegar a rodovia Raposo Tavares, atenção, lentidão já começando em Cotia, passando pelo Rodoanel, depois do 15 ao 10 já na chegada ao Butantã, e problemas também no Rodoanel Mário Covas, no sentido de Perus. Do quilômetro 20 até o 16, passando pela região de Osasco, o motorista vai encontrar lentidão por causa de um acidente. Feirão Melhor Escolha Volkswagen. Somente neste fim de semana, no Sambódromo do Anhembi e em toda a rede Volkswagen. Não perca! Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, bom dia para você que está conosco aqui na Jovem Pan, Rádio do Brasil, acompanhando as notícias do Jornal da Manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Nesse momento temos 13 graus aqui no alto da Avenida Paulista, com rodízio valendo para os carros com as placas que terminam em 5 e 6. Nos destaques de hoje, o governo resolve impor limites na privatização da Eletrobras. Já a reforma política é adiada de novo. Quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017.
7h34.
Repita.
7h34.
Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagens. Você pode nos assistir, temos câmeras aqui nos nossos estúdios. Nos assista pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Aproveite e grave uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 11 São Paulo 931706620. 931706620. Nas vozes de Antônio Freitas e César Rosa, os destaques desta quarta-feira do Jornal da Manhã.
Polícia Federal deflagra nesta manhã a fase 45 da Lava Jato.
A operação, batizada de Abate 2, tem como um dos alvos o advogado Thiago Cedraz, filho do ministro Haroldo Cedraz, do TCU.
É um desdobramento da Lava Jato, da operação Abate. Bom dia, professor Vila.
Bom dia. TCU, que é o TCU, Tribunal de Contas da União, que deveria fiscalizar as contas públicas. No interior do TCU tem corruptos, quer dizer, não dá. Você é a mesma coisa, colocar o bandido para cuidar da cadeia, né? O bode na horta, vai ser muito original, isso aí é originalíssimo. É inacreditável. Os tribunais, esse é o da União, tem os estaduais, que também, inclusive de São Paulo. Inclusive de São Paulo, onde está Ramos Marinho, corrupto, onde está Bittencourt, bandido, né? E os outros estados. Então, teria de distinguir tudo isso. Os tribunais de contas não servem para absolutamente nada. Colocar os funcionários que são bons, concursados, vinculados ou ao Congresso Nacional, no caso do TCU, e no caso dos estados, as Assembleias Legislativas. E recolocar todo mundo para fora. E não pagar indenização, aposentadoria para vagabundo, não. Porque ali não serve nada. Todos aqueles que estão nos tribunais de contas são políticos da pior espécie.
Aliás, professor, olha, são 4 mandados, as informações vão chegando aqui, Salvador, Brasília e Cotia, aqui na região metropolitana de São Paulo.
É, vamos ver agora.
E a Lava Jato, uma das perguntas formuladas ao Moro,
sim,
é quando vai acabar a Lava Jato.
É.
A Lava Jato só acaba quando houver prescrição dos crimes ali noticiados.
Perfeito.
Se tiver um crime informado... A autoridade tem que pesquisar.
Perfeito.
E investigar.
O professor Vila, e agora há pouco nós ouvimos aqui uma fala do Juruna.
Juruna.
Falando que a culpa do desemprego no Brasil é da Lava Jato.
Ah, tá. Ah, é que você falou Juruna, eu sei. Daí essa força sindical. Mas isso, veio, da força na memória sindical, veio o Mário Juruna. Aquele, vários do PDT Rio de Janeiro, que gravava, levava um gravador. Os mais novos não conhecem isso. Ele ficava, conversava com as autoridades e gravava e tal. Agora a culpa é da força sindical,
A
culpa é do Paulinho, viu, Juruna? Lembra do Paulinho que tá aí? Seu amigão? Né? Lembra como é que surgiu a força sindical? Né? Chega, né? Chega de ser pelego, né? Essas centrais sindicais são... Inclusive, eles estão querendo outra vez o imposto sindical. Pelegos. A culpa dos empregos é da Lava Jato. A culpa é dos bandidos que vocês apoiaram.
Câmara adia pela segunda vez a votação da PEC da reforma política.
Parte dos deputados queria votar a proposta item por item, mas não houve acordo entre os parlamentares.
Olha, isso daí vai ser... na última hora eles vão aprovar qualquer coisa. E tem horas que eles aprovam e não sabem o quê. Né? Isso que é incrível, né? Porque o pessoal fica cansado, a aprovação é de madrugada. Aí o cara aperta qualquer botão. Isso quando eles têm código agora, porque antigamente já teve pianista, um deputado votando por outro, né? E sabe onde terminou o deputado pianista? O que era pianista, entre aspas? Era um, votava, ele votava por 2, 3 deputados. Terminou no TCU, um dos pianistas, no Tribunal de Contas da União. Vamos ver o que eles vão aprovar no final. Mas não é reforma, é um remendo.
Juiz Sérgio Moro manda soltar o ex-deputado federal Cândido Vacareza.
Detido na sexta-feira pela Operação Lava Jato, o político terá de pagar fiança de R$1.500.000.
Pô, alguém que tem R$1.500.000 na bucha para pagar tem muito dinheiro, né? O Vacareza, vamos ver, se não tiver, né, José, o dinheiro para pagar fiança, volta para cadeia, né?
Ah, sim.
Volta, né?
A fiança é a condição para ficar em liberdade.
R$1.500.000.
Porque a fiança não é pagamento, é uma garantia.
Uma garantia.
Se ele for absolvido,
sim,
recebe de volta.
Gedel Vieira Lima vira réu por obstrução de justiça.
A Justiça Federal aceitou a denúncia de que o ex-ministro tentou atrapalhar as investigações sobre desvios no FI-FGTS e a delação de Lúcio Funaro.
Lembrar que Lúcio Funaro é o doleiro, homem de confiança de Eduardo Cunha e da liderança do PMDB. Ele aceitou fazer delação ao Lúcio Funaro. Nós não conhecemos o teor da delação, mas dizem as primeiras informações que vazam que vai atingir o coração da liderança do PMDB, batendo inclusive em Michel Temer.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a condenação de Eduardo Azeredo no mensalão Tucano.
No entanto, a corte reduziu a pena do ex-governador do estado em 9 meses, passando a ser de 20 anos e 1 mês de detenção.
Professor, antes de o senhor falar, acho que logo teremos um protesto desse povo por superlotação do cárcere. Que não para de prender.
Não para. Não, eu achei engraçado o seguinte, José Val. A condenação dele era 20 anos e 10 meses. Diminuiu 9 meses. 20 anos e 1 mês. Quer dizer, o lucro. Agora, é bom lembrar que esse mensalão mineiro, Eduardo Azeredo, era o governador de Minas, era candidato à reeleição, perdeu a reeleição. Perdeu para Itamar Franco, né? Se não me engano, que foi eleito governador naquele momento, e era que envolvia Marcos Valério, né? E aquele esquema de Minas, o PT depois levou para o Brasil inteiro. E o Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas, né? Ele está empurrando essa história há um tempo. Vai prescrever. Pode garantir. Grande parte das acusações que pesam sobre ele vai para o buraco, ou seja, tudo indica que no máximo ele vai pegar uma prisãozinha domiciliar.
Polícia Militar de São Paulo cancela licitação internacional para compra de 5 mil pistolas.
A revogação ocorre após a suspeita de que uma empresa italiana estaria sendo favorecida no processo.
Justiça da Espanha acusa de terrorismo 2 suspeitos pelo ataque em Barcelona.
Os 4 presos por ligação com o atentado disseram ao tribunal que pretendiam atacar monumentos da cidade, como a Igreja Sagrada Família.
Final da Copa do Brasil será conhecida hoje.
No Maracanã, Flamengo e Botafogo fazem o jogo da volta das semifinais. Já no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio disputam a outra vaga da decisão.
E temos também o jogo do líder...
Tá torcendo para Chapecoense.
Eu acho que pela maldição do Renato Gaúcho. Esperamos que a maldição do Renato Gaúcho seja cumprida e tal, né? Se perder outra vez, começa a ladeira abaixo, hein? Aí, olha, e nós estamos atropelando por fora. Só estamos 10 pontos atrás, mas 10 pontos são 3 vitórias e 1 empate, né?
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
7h42.
Repita.
7h42.
Seguro 100% online, direto no celular. Por que não? Na Yuse você personaliza o seguro do seu carro, casa e vida do seu jeito e paga só pelo que escolher. É mais fácil de usar e você entende tudo o que está contratando. Com serviços aí, na palma da sua mão. Conheça a Yuse. Seguro alto, residencial e vida com a sua cara. Seguro tipo você. Baixe o aplicativo e faça uma cotação. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Já falei, chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Pancrom Indústria Gráfica, bom dia.
Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem, o meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancrom. São Paulo 3340-6901.
A Pancrom resolve.
Todo dia tento dormir, mas não consigo. Viro para um lado da cama, viro para o outro, vejo se o problema é o travesseiro, deito no sofá e o sono não vem.
Segundo um estudo publicado na revista Sleep Science de 2014, 76% dos brasileiros têm alguma queixa sobre o sono. Se você é um deles, procure ajuda, procure um médico. Acesse o site www.fecheosolhos.com.br. Insônia, feche os olhos por essa causa. Iniciativa EMS. Apoio Associação Brasileira do Sono.
O Open Garden é a primeira Rua Jardim de São Paulo. A nova área verde pública que está sendo construída na Lapa, com passeios gramados, estações de esporte, espaços para cães, segurança 24 horas e muito mais. More no primeiro condomínio integrado à Rua Jardim, o Caminhos da Lapa Home Club. Ele já está em obras e tem apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e lazer. Visite os decorados na Rua Fortunato Ferraz 210 ou ligue 3641-3667. Realização Elbor Tegra e Toledo Ferrari.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7 horas 44 minutos.
Repita.
7h44.
E a informação vem com Daniel Linha.
E a Operação Lava Jato foi palco de discussões no Instituto FHC. E para falar sobre este tema, nós vamos conversar agora com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, qual a importância desta operação? É um marco histórico para quebrar essa desconfortante sensação de impunidade?
Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil descobriu qual era o nosso sistema do país, de financiamento político, viu que havia no meio dele uma espécie de simbiose entre interesses privados e públicos e corrupção. Isso deu um susto e agora esse susto está resultando em processos. Esses processos são importantes. Chegou o momento da justiça opinar. Nós precisamos ter equilíbrio e acho que, como em muitas outras áreas da vida, crime, castigo. Agora, é preciso que haja prova e não simplesmente as delações. Feita a delação, se investiga, se prova e cabe à justiça o papel essencial que é chegar ao término, absolver ou condenar. É muito importante, nós vamos virar uma página da história se nós continuarmos no caminho que estamos e se nós complementarmos tudo isso com aquilo que foi a mãe da corrupção existente aqui, que é a falta de clareza sobre o financiamento da vida política, da democracia e das campanhas. É preciso resolver isso de uma maneira mais satisfatória, o que vai junto com a definição de quem é que tem titularidade a receber recursos de campanha. Partidos. O que é partido? Quais são os partidos? Com essa proliferação de partidos, é quase impossível ter um financiamento decente. É preciso baixar o custo das campanhas. Então, a Lava Jato abre espaço não só para punição, mas espaço para reflexão sobre como é que nós vamos melhorar a nossa vida política.
A reforma política é crucial nesse momento para tentar virar esse quadro, modificar esse panorama?
Eu acredito que sim. Entendendo por reforma, algo realmente substancial. Não é simplesmente o que está sendo proposto agora, fazer um distritão e esconder os partidos. Não. Tem que haver uma aproximação maior entre o eleitor e o candidato. Eu sou favorável que haja uma distritalização do voto e acho também que devíamos fazer com um espírito mais pragmático, começando pelos vereadores. Por que não instituir um distrito para eleição de vereadores, para depois estender para os deputados? E se houver essa modificação, tem que vir junto uma lei que diga que partido com direito a recursos são os que têm voto. Se não tiver um certo número de votos, a chamada cláusula de barreira, não tem porquê. E, ao mesmo tempo, acho que é preciso, portanto, que haja uma série de medidas que são mais simples e que podem ser tomadas já pelo Congresso.
Agora, diante deste panorama atual do país, essa turbulência política e também econômica, o senhor acredita que as reformas saiam do papel?
Eu espero que sim. A gente tem que ter uma visão mais ampla do que é reforma. A reforma não resolve tudo de uma vez só. Pouco a pouco o Brasil vai retomando temas e vai continuar retomando. Pega a reforma da Previdência. Se sair do papel a idade mínima e mais algumas medidas essenciais, já é um avanço. Eu espero que seja mais do que isso. Mas é preciso sempre entender que as mudanças vão decorrendo no tempo. Não é uma coisa que se faça de uma só vez. Nós temos no Brasil, na nossa cultura, tradicionalmente, a ideia de que um grande plano salvador. Eu acho que não há planos salvadores, nem pessoas salvadoras. O que há é incrementos contínuos, melhora contínua, e eu acho que a reforma faz parte disso. E eu acredito que, assim como foi feito na reforma trabalhista, que possa haver avanço na reforma previdenciária. Sempre com prudência, quer dizer, levando em consideração os interesses existentes das pessoas. Você não pode, no caso da previdenciária, por exemplo, pedir o mesmo tempo de trabalho para quem trabalha na enxada e para quem tem um trabalho de escritório, que seria diferente. Então, você tem que ter uma legislação que haja que permita haver espaço para situações peculiares, e não regras gerais que, de alguma maneira, põem uma espécie de colete de força em toda a sociedade.
Agora, hoje é uma discussão difícil no Congresso a questão das reformas, né? O senhor acredita que esse cenário pode até ser revertido, enfim, para uma melhora e até mesmo o governo tentando aí alavancar e colocar em prática a reforma?
O Congresso precisa de ter uma agenda mais definida. A agenda do Congresso, quem dá a agenda em geral é o Executivo. Eu vejo agora que o Executivo está tentando se organizar para ter uma agenda de reforma política. É bom que tenha e que diga qual é essa agenda, porque a sociedade se posiciona contra ou a favor. há pouco tempo para que essa agenda da reforma política tenha eficácia para as próximas eleições. Portanto, é o momento em que é preciso que as lideranças se entendam. E não se avança sem que haja entendimento, consensos também. Ninguém pode impor uma parte que é impor sobre a outra, divide. Em certas matérias, se compreende a divisão. Mas naquilo que diz respeito às instituições básicas, como as eleições, os partidos, a democracia, o financiamento, nós precisamos chegar a alguma forma consensual. E esse consenso tem que ser produzido a partir de liderança. E a liderança maior é sempre do Executivo.
Para finalizarmos, o presidente da República, Michel Temer, hoje tem um desgaste, está com uma certa impopularidade. O senhor acredita que ele terá forças para conseguir colocar em prática essa questão das reformas, que é uma de suas bandeiras, já que ele, no Congresso, pelo menos num primeiro instante, na sua questão pessoal em relação ao processo, ele obteve uma vitória no Congresso. O senhor acredita que ele possa transferir esse sucesso que ele teve em relação a esta votação também para as reformas ou já é outra questão, aí é um contexto mais amplo?
É claro que é um contexto mais amplo, mas na verdade o presidente Michel Temer conhece o mecanismo do Congresso. Você falou da baixa popularidade. Ele não está lá porque tem popularidade, está lá por uma imposição constitucional. Houve um impeachment, era o vice, virou, portanto, presidente da República. A questão não é de popularidade, é de credibilidade. O mais importante para um líder não é a popularidade, embora seja também importante, especialmente nas eleições, mas é a credibilidade. Eu acho que as reformas propostas têm credibilidade. Eu acredito que o presidente Michel Temer se empenhará por elas, espero que ele se empenhe por elas, independentemente da posição política do meu partido, num ponto ou no outro ponto. Quanto às reformas, não há dúvida nenhuma que o PSDB é majoritariamente, eu diria, maciçamente favorável a que elas avancem.
Tá certo. Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Por não, muito obrigado.
O presidente Fernando Henrique não quis falar sobre a crise no PSDB, as prévias no partido, quem sai na frente na disputa interna na corrida presidencial e sobre a polêmica propaganda da legenda que admitiu erros.
Trabalho importante do repórter Daniel Lian, professor Vila.
Sim, sim, um belo trabalho. Está de parabéns. O interessante a fala... Aí é o sociólogo falando do Brasil, não é o presidente. Lembrando o livro do Roberto Pompeu Toledo, santista, por sinal. Uma família engraçada, porque um tio São Paulino, Cícero, o outro palmeirense, o Brício, os dois presidiram, né? E ele santista, bem plural, bem Brasil. Democracia no futebol também agora. Mas ele tem um livro interessante sobre o presidente, né? Na época ainda chamado sociólogo presidente. Mas é uma interpretação do sociólogo, tá tudo bem, correta. Mas a gente fica pensando algumas coisas. Por que ele não aproveitou os 8 anos da presidência dele? Ele foi presidente eleito no primeiro turno, em 94, derrotando Lula, e em 98, novamente derrotando Lula, e também no primeiro turno. Ele teve condições, uma maioria no parlamento bastante significativa para algumas dessas reformas no campo eleitoral poderiam ter sido feitas. Por exemplo, ele aproveitou a ocasião quando era presidente para aprovar uma emenda garantindo a reeleição, né? Inclusive que o acabou favorecendo tal, né? Então ele teve as condições para tal. O desenho do cenário hoje não é muito diferente da década de 90, a última década do século passado, tal. O desenho político era mais ou menos o mesmo. Já havia, era difícil você dizer que os partidos estavam consolidados. A questão estava colocado naquele período. Ele traçou a visão que ele tem do governo Michel Temer. Lembrou uma questão no final, que é interessante, numa pergunta do Daniel Lian, que a questão da popularidade do presidente Temer é distinta, porque ele assumiu a presidência por um dispositivo constitucional. Ele era vice-presidente. Houve impeachment, ele assumiu, tal qual disposto na Constituição, tal. Agora, a questão que se coloca, mas, e ele não quis responder, que era o cerne, né, acho que da questão, era a questão da crise do PSDB. E nós dissemos aqui hoje, os jornais falam também, algo que nós temos quase que a mesma coisa que antes, inclusive, foi falado aqui, que o PSDB nasceu em 88 numa luta contra a corrupção e contra o PMDB. E especialmente a figura de Orestes Squerça, que era, em 1988, o principal político do PMDB nacional. Era governador de São Paulo e provavelmente seria candidato em 1989 a presidente da República. Quase o foi. Só não foi porque Ulisses Guimarães acabou atropelando e o Squerça, segundo uma pessoa que eu não vou falar quem, o Quercia foi numa cartomante e a cartomante disse para ele, a cartomante sempre orientava desde a época de vereador em Campinas, né? A cartomante disse para ele não ser candidato em 1989, quando as condições estavam muito fortes para ele. Todos os governadores do PMDB o apoiavam. Ele naquele momento era muito forte. Política é momento, igual o futebol. Perdeu o momento, acabou ficando. Então o PSDB nasceu lá. 30 anos depois, cerca de 30 anos depois, hoje vive uma crise de identidade muito grande. É um partido rachado. Vide, por exemplo, a votação do dia 2 desse mês da corrupção passiva do presidente, da denúncia de corrupção passiva. Ele rachou literalmente ao meio. E as seções também regionais estão em conflito, né? A seção de Minas, controlada pelo Aécio Neves, que hoje é um político fora de qualquer possibilidade de voo nacional e de voo regional. Hoje, quem o Aécio apoiar para governador de Minas, perde. Aécio Neves acabou, mas ainda controla a máquina. Inclusive, a máquina nacional, ele controla uma parte dela, porque ele é o presidente. E em São Paulo, o PSDB tem se posicionado, parte dele, inclusive o governador Geraldo Alckmin, nessa semana fez uma dura crítica do governo Michel Temer na inauguração de uma obra do Rodoanel, uma parte lá do Rodoanel, dizendo que não chega nunca dinheiro federal e tal. Então é uma situação que está se vendo, na verdade nós estamos no meio da... É difícil desenhar um cenário, as pessoas falam assim, o que vai acontecer ano que vem? É impossível, nós não sabemos o que vai acontecer a semana que vem.
Agora, gostei da distinção dele entre popularidade e credibilidade.
Sim.
Exatamente, na questão do Temer não, que se questiona tanto a queda da popularidade do senhor Michel Temer, ele não está lá porque tinha popularidade, está lá, como realçou também o professor, por um dispositivo constitucional. Mas nós, jornalistas, sabemos bem disso, que o jornalista não tem popularidade. Popularidade, quem tem é o Gugu, é o Faustão, era o Chacrinha. O jornalista precisa ter credibilidade. É outra coisa.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
7h56.
Repita.
7h56.
Seguro 100% online, direto no celular. Por que não? Na Yuse você personaliza o seguro do seu carro, casa e vida do seu jeito e paga só pelo que escolher. É mais fácil de usar e você entende tudo que está contratando. Com serviços aí, na palma da sua mão. Conheça a Yuse. Seguro alto, residencial e vida com a sua cara. Seguro tipo você. Baixe o aplicativo e faça uma cotação. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
A BSS Blindagens, em comemoração aos seus 10 anos e mais de 10 mil carros entregues, celebra o lançamento dos vidros Super Slim 5, em parceria com a PG Products. Com 5 anos de garantia, tem maior qualidade e resistência balística comprovada no nível 3A. BSS Blindagens e Super Slim 5, a combinação perfeita para quem busca segurança e qualidade com alta performance. Avenida Europa 140.
Existe uma tela em que tudo parece real. As lembranças da sua viagem inesquecível. Uma conversa com uma amiga que mora longe. Os melhores momentos do jogo do seu time. E até um filme de ficção científica. Dell Inspiron Série 7000 com processador Intel Core e tela infinita. Mais real impossível. Acesse Dell.com.br e saiba mais. Se tem Dell, tem muito mais performance.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
7h58.
Repita.
7h58.
Hora do comentário do jornalista Augusto Nunes, nosso colega do programa Morning Show aqui da Jovem Pan. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Sempre que o ministro Gilmar Mendes entra em cena, eu me lembro de uma cena da minha infância. A molecada interrompia o jogo de bolinha, não se dizia em Taguaritinga, bolinha de gude, na rua de terra e se refugiava atrás do portão da minha casa quando o juiz de direito virava a esquina e começava a subir a rua em sua caminhada rumo ao fórum. Com a alma intranquila de quem acha que tem culpa no cartório, porque era o que o padre dizia no confessionário, nós acompanhávamos a passagem do símbolo da justiça. Os nomes mudavam, mas o juiz de direito tinha sempre a mesma fachada. Cada fio de cabelo em seu lugar, a barba perfeitamente escanhoada, óculos de primeiro da classe, realçando a fisionomia severa, quase sempre sublinhada pelo terno escuro, pela gravata de tons sóbrios e por sapatos pretos que, segundos antes, haviam sido submetidos aos cuidados de um engraxate. Só recuperávamos a voz quando já não nos podia ouvir a figura mais poderosa que o prefeito, toda a Câmara de Vereadores, o promotor público, o vigário, o fazendeiro podre de rico, o sargento do tiro de guerra, o gerente do Banco do Brasil e as demais autoridades locais, civis, militares e eclesiásticas. Ninguém tinha mais poder que o homem que decidia quem era inocente ou culpado, que prendia e soltava, que proibia ou autorizava, que sabia o que era certo ou errado. Até que um dia eu descobri que um magistrado pode muito, mas não pode tudo. Os juízes são servidores da justiça e da nação, não donos do destino alheio. Hoje, os juízes são parecidos com o resto da humanidade, mas nem todos. Ainda existem muitos portadores do complexo de Deus, e esses se julgam capazes de inspirar o mesmo temor reverencial que fazia a turma da minha infância sentir-se em perigo quando despontava na esquina a encarnação do poder judiciário. Certamente pertence a tal linhagem Gilmar Mendes. E o pior é que ele não é nem juiz, nunca foi. Até ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, Gilmar nunca havia julgado um único réu. Ele é, repito, um advogado e professor de direito, mais um, que por decisão do presidente da República foi instalado na cúpula do Poder Judiciário. Pelo que anda falando e fazendo, Gilmar virou juiz dos juízes e continua, cada vez mais aguçado, o seu complexo de Deus. Logo vai descobrir que, ao contrário do doutor da minha infância, ele não intimida ninguém. Os brasileiros não são um bando de moleques. Graças à Lava Jato, milhões aprenderam que todos são iguais perante a lei, inclusive o ministro Gilmar Mendes. É isso, Tiago.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
8 e 2.
Repita.
8 e 2.